Muito bem, então nós estamos começando um novo assunto, né? Estamos na sequência aqui de Josafá. Quando nós estamos no reino dividido, a gente tem que fazer aquela coisa de ir para frente um pouquinho em um dos dois reinos, depois voltar para pegar o mesmo período no outro reino. Mas nós ainda vamos prosseguir um pouquinho mais em Judá. Nós estamos, desde que nós paramos a vida de Elias, que tem mais a ver com as 10 tribos, nós estamos falando sobre Josafá, que é Judá, e agora nós vamos ainda falar sobre os descendentes de Josafá, mais uma pequena parte, porque faz parte dessa sequência. Depois nós vamos voltar para o segundo reis e falar sobre o tempo de Elias, que vai ser paralelo, é um tempo paralelo com esse período que já estudamos. Falamos já bastante sobre a razão desse período, que foi particularmente uma das alianças mal feitas de Josafá. Ele fez 4 vezes uma aliança errada, nós vimos, 4 vezes. Mas uma dessas alianças teve efeitos muito maiores. Qual foi? Ele fez 2 guerras, né? Fez aliança durante 2 guerras, fez uma aliança comercial, né? Mas ele fez uma. Essas assim foram alianças, foram mais assim consequências da aliança que ele tinha feito, mas foram episódios um pouco mais isolados. Passou, aquilo em si acabou. Agora, a aliança que teve efeitos duradouros e muito prejudiciais, muito nocivos, foi a aliança que ele fez fazendo o filho dele casar com a filha de Acabe e Jezabel. Então, por isso que quem pegou o esboço aí, vocês estão vendo semente maligna na linhagem de Davi, que é o assunto que nós vamos fazer agora. E outra coisa que eu quero que vocês lembrem, tem um diagrama, tempos atrás, que nós fizemos mostrando a linhagem dos reis, a sequência cronológica dos reis de Israel, dos reis de Judá, e mostrando que tem um período, eu nunca vi outra pessoa dar esse nome, mas eu estou tomando a liberdade de chamar esse período de Era de Acabe, que vai bem mais longo do que a vida de Acabe. Nós estamos chamando Era de Acabe porque houve uma influência que também de Acabe e Jezabel, que foi além do tempo deles, mas não só em Israel, não só nas 10 tribos. Como houve esse casamento do filho de Josafá com a filha de Acabe, então essa influência penetrou no reino de Judá. Durante a vida de Acabe, quem foi o contemporâneo de Acabe em Judá? Josafá. Josafá, durante todo o tempo que Acabe era rei em Israel, Josafá era rei em Judá. Eles foram, não exatamente, mas foram bem paralelos. Mas a influência de Acabe, então durante a vida de Acabe, a influência dele não entrou muito em Judá, porque Josafá era um homem de Deus e ele não, a Bíblia fala claramente que Josafá não andava nos caminhos dos reis de Israel. E vocês vão lembrar que a gente tem sempre falado, quem foi o padrão referencial dos reis de Judá, dos reis de Israel? Todos os reis de Israel, embora de dinastias diferentes, todos os reis de Israel foram comparados a quem? Jeroboão. Jeroboão, o primeiro rei do reino dividido das 10 tribos, Jeroboão, ele foi o padrão. No sentido assim, ele abriu um caminho errado e todos os reis de Israel, das 10 tribos, foram comparados a Jeroboão. Com o fato interessante, assim, eles comparavam e todos eram pessoas né, que seguiam nos caminhos, nos pecados de Jeroboão. Nenhum fugiu desse pecado. Alguns foram um pouquinho melhores, um pouquinho diferentes em alguns aspectos, mas todos seguiram o caminho de Jeroboão, andaram segundo o pecado dele. Na tribo de Judá, no reino de Judá, quem era o padrão? Agora vocês vão saber, né? Davi, o padrão que todos os reis de Judá eram comparados, era Davi, se eles andavam ou não no caminho de Davi. E no caso de Judá, nem todos andaram no caminho de Davi. Então eles eram comparados, e inclusive alguns eram totalmente fora, outros eram bem semelhantes e outros andavam, mas não de coração total. Então nós temos três categorias para os reis de Judá. Agora olhem comigo em 2 Crônicas 21, que agora vai falar sobre o filho de Josafá, esse indivíduo que casou com a filha de Acabe e Jezabel, ok? 2 Crônicas 21. Então descansou Josafá com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora eu quero que vocês pular para o versículo 5. Da idade de 32 anos era Jorão quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Agora, nesse período, nós temos uma confusão tremenda, porque o filho de Acabe, que está reinando nessa mesma época, também chama Jorão. O filho de Acabe chama Jorão, e o filho de Jeosafá chama Jeorão, né? Então, faz muita confusão. Espera aí, de quem que nós estamos falando? Então, no versículo 5 diz, da idade de 32 anos, né, ele começou a reinar, 8 anos reinou em Jerusalém. Agora, presta atenção, acabei de falar que os reis de Judá eram comparados a quem? A Davi. Só que aqui não. Presta atenção. Versículo 6. Andou nos caminhos de quem? Dos reis de Israel. Como fizera a casa de Acabe? Espera aí, quem é Jeorão? Ele é filho de Josafá, ele é da linhagem de Davi. Ele não tem que ser comparado com os filhos, com os reis de Israel. Mas o que aconteceu? Houve uma aliança maligna, houve uma aliança errada. E ele é casado com a filha de Acabe e Jezabel. E um ponto importante para lembrar é que, que ela não estivesse, a gente não tem nenhuma notícia assim de que ainda tinha comunicação, não tinha celular naquela época, não tinha internet, então a gente não sabe qual era a comunicação. Mas Acabe já tinha morrido, mas Jezabel não, Jezabel está viva aqui nessa época, né? Então Jezabel continua viva, ela continua sendo conselheira, com certeza, do filho dela, Jorão, que é rei em Israel. Então, Jeorão, filho de Josafá, ele é comparado não a Davi, ele é comparado a Acabe. Ele andou no caminho dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois tinha, agora aqui ainda explica o porquê, pois tinha, e essas coisas são, assim, às vezes não são muito enfatizadas, mas são bem claras. Acabe não era um sujeito bom, mas a Bíblia fala que muitas coisas que ele fez por causa de Jezabel. Isso é, a Bíblia deixa isso claro. E aqui também, ó, esse filho de Josafá, em vez dele ser o líder, em vez dele ser a pessoa que tem a direção, ele anda nos caminhos dos reis de Israel. Por quê? Por quê? Porque ele é casado, mas aqui fala. Porque tinha a filha de Acabe por mulher. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, aqui nós temos essa descrição. Então, Hoje nós vamos, assim, hoje eu quero dar assim, só uma visão rápida, nós não vamos entrar muito assim, nos pormenores da vida ou do reinado, não tem muitos fatos do filho de Josafá, mas eu queria que vocês pegassem assim, esses três reinados, né? No seu esboço você tem a relação dos três reinados, os três governantes que vieram depois de Josafá, e que fazem parte da era de Acabe. A era de Acabe influenciou muito as 10 tribos, mas influenciou a tribo de Judá, o reinado de Judá, a descendência de Davi, por algum tempo. Então aqui vocês têm na sua folha, Jeorão, por 8 anos, filho de Josafá. Depois de Jeorão, vai entrar o filho dele, neto de Josafá, Acasias. Só quero que vocês vejam aqui, capítulo 22, depois que Jeorão morre, ele morre, inclusive, por causa do juízo de Deus. Ele tem uma morte horrível. Depois nós vamos ler isso, o resto do capítulo 21 fala de uma carta, inclusive, assim, é um ponto que até pode levantar dúvidas, realmente eu não sei exatamente como explicar isso, porque é uma carta de Elias, só que nesse período de tempo Elias já, só se ele mandou a carta, como ele não morreu, foi direto para o céu, talvez ele escreveu uma carta de lá, não sei, mas cronologicamente essa carta, assim, tem umas dúvidas, como eu mostrei para vocês na última aula. Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar quando? Então tem algumas confusões de datas, e como eu disse, assim, isso não coloca em questão a inspiração das escrituras. Pode ter até erros em termos assim, de pessoas que copiaram, ou talvez até documentos, isso não tira a inspiração das escrituras. Tem também o fato de que os escritores e o tempo da Bíblia, assim, eles não eram tão preocupados com fatos científicos, com fatos históricos tão precisos como nós olhamos hoje. Então tem todas essas questões para analisar. Mas o importante é que houve uma carta. Será que algum copista errou o nome? Não era Elias, era Eliseu? Não sei. Mas a coisa importante é, teve uma carta de Elias. Outro ponto importante, que Crônicas não fala nada de Elias. Toda a história de Elias nós só temos em Reis. Não menciona uma vez Elias no relato de Crônicas. Só aqui, a carta dele. E essa carta não tem em Reis. Então é uma coisa interessante sobre esse fato. Então é um fato assim, um tanto diferente, né, para você, assim, para você analisar, mas teve uma carta de Elias para Jeorão falando, porque você agiu assim, 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 Deus vai julgar você com uma doença horrível. E ele sofreu com uma doença terrível, teve uma morte terrível, que é descrito no capítulo 21, mas hoje nós só queremos pegar essa visão desses três governantes e falar sobre um dos aspectos que nós podemos tirar desse período. Então, primeiro foi Jeorão, 8 anos. Ele casado com a filha de Acabe. Essa filha, inicialmente, não dá o nome dela. Só que depois dá. O nome, até no capítulo 21, não fala o nome dela. Já tinha falado que Josafá fez a aliança, casou, né, o filho dele casou com a filha de Acabe, não deu o nome. Agora no capítulo 2 vai aparecer o nome. 22, versículo 1. Então, depois da morte de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram Acasias, filho mais moço de Jeorão. Ele se tornou rei. Versículo 2. Acasias era da idade de 22 anos quando começou a reinar. Um ano reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe. Agora nós vamos descobrir o nome dela. Até então, né, não tinha aparecido o nome. Era o nome de sua mãe, Atalia. Aqui fala filha de Onri. Quem é Onri? Quem é o rei? Ele é pai de Acabe. Foi quando começou a era de Acabe. A gente chama a era de Acabe porque ele é o mais conhecido. Mas, na verdade, Acabe já era um sucessor. Quem começou essa linhagem terrível? Quem foi responsável, assim como Josafá foi responsável por casar o filho dele com a filha de Acabe? Quem foi responsável por casar Acabe com Jezabel? Sabia disso? Quem foi responsável? O pai dele, Onri. Então, percebe? A era de Acabe, que a gente dá esse nome por ser mais conhecido, a era de Acabe começa com o pai de Acabe, Onri. Então, aqui fala que Atalia era filha. Muitas vezes a Bíblia usa esse termo, filha ou filho, no sentido de descendente. Na verdade, ela é neta, ok? Aqui, ela é neta, porque quem era Atalia? Era a filha de Acabe e Jezabel. E Acabe era filho de Onri, portanto, se a cabeça de vocês estiver girando muito, né? Atalia é neta de Onri. Olha só, versículo 3. Ele também não foi comparado com Davi, Acasias. É o segundo que não é comparado com Davi. Percebe? Quem está influenciando, quem está dando o padrão, a forma que os reis de Israel, de Judá estão seguindo, não é mais Davi. E nem a comparação se eles andavam ou não segundo Davi. A comparação agora é com os reis de Israel. Então, aqui Acasias, versículo 3, ele andou nos caminhos de Acabe, pois sua mãe, aqui outra vez, dá a razão. Esse aqui não foi uma coisa sutil, não foi uma coisa que ninguém sabia. Por que Acasias andou nos caminhos dos reis de Israel? Porque sua mãe era sua conselheira para obrar impiamente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera a casa de Acabe, pois eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Gente, vocês estão percebendo a importância? Eu tenho falado já, a gente está mexendo com esse assunto de alianças, influências, amizades, vínculos. Como isso é importante? Isso tem aplicação. Muitas coisas no Velho Testamento nós estamos pegando a implicação, assim, a aplicação simbólica. É isso que representa. Hoje não tem mais exatamente Baal ou Azerá, hoje é diferente e tal. Agora, essa questão de aliança, de casamento, não é simbólico, gente, é real. Essas alianças de casamento que produzem sequências, consequências. Gente, isso é muito real. Isso tem outros tipos de aliança, outros tipos de vínculos que nós podemos aplicar também, mas até hoje o vínculo mais forte, que mais influencia a vida de uma pessoa, é o casamento. Então isso aqui, gente, isso não é brincadeira. Hoje, você, quem já tem filhos crescendo, né, como eu, que estão casando, pensando em casamento, nós não pensamos mais assim em casamentos arranjados, casamentos já que os pais determinam antes, mas por outro lado, os pais não deveriam assim, ai meu filho, minha filha, escolha quem você quiser, tá aí, ore e faça o que você quiser. Não é bem assim também, porque isso é uma coisa que influencia profundamente a vida de uma pessoa, não é algo que deve ser feito sem pensar e orar muito, tem influências enormes na vida de uma pessoa. Agora, é lógico que tem também várias implicações além do casamento, né? Ok, então, esse período, Jorão ficou 8 anos, ele morreu porque ele foi julgado por Deus. Então, nós temos uma entrada muito perigosa, muito prejudicial, um rei tão maravilhoso como Josafá, ele tem uma sequência terrível. E aí eu fiz um diagrama simples aqui, só para ilustrar uma coisa, eu queria que vocês pensassem. Eu tenho pensado nisso desde, né, quando nós falamos também sobre Salomão, Roboão. A gente fica pensando, para Deus, a restauração, ou quando no tempo de Davi e Salomão, não era nem restauração, porque eles não tinham chegado lá ainda. A não ser que você pense, está restaurando o que perdeu com Adão. Mas tem algumas coisas que nunca foram alcançadas, outras coisas foram alcançadas e perdidas. Então, restauração, nós estamos voltando a alguma coisa que foi perdida. Mas uma coisa assim que eu fico observando na história, por exemplo, tem 1000 anos, né? Eu sempre falo sobre isso, acho que todos vocês já ouviram isso, mas tem 1000 anos de Abraão até Davi, Davi e Salomão, 1000 anos. Nesses 1000 anos, Deus foi construindo um povo, uma nação, para chegar na terra prometida, para formar o reino dele. Então você pode fazer essa, né, você pode pensar nessa, nesse lado aqui, nessa subida, nesse, né, nesse lado de subir, como todo o período em que Deus está pegando o homem lá embaixo, depois da queda, e está passo por passo. Quem já fez algum tipo assim, de escalada de montanha, né? Quem já assim, né? Quem já foi na Bahia, né? E subiu, né? Lá naquela, né? É penoso, como é difícil subir, demora. Agora lá não tem a descida que eu vou falar aqui, essa descida aqui é diferente. Você tem que pensar mais, vamos falar sobre, sei lá, uma toboágua, né? Né? Você vai subindo os degraus, não é tão difícil assim, mas vamos dizer assim, você, a subida, assim, a comparação que eu queria falar aqui é simplesmente o seguinte, para subir é difícil, é demorado, é penoso, demora, você conquista cada degrau, você conquista com dificuldade. Agora, para você descer, para descer na toboágua, sim, tem que ter coragem, né? Mas para descer, você tem, é soltar e vai, de uma vez. Gente, Salomão chegou aqui, você pensa, o pico de Davi e Salomão, 1000 anos chegando lá. O próprio Salomão já começou a descer do Roboão, foi lá embaixo, não levou uma geração para ele chegar aqui embaixo. O que foi conquistado com dezenas de gerações, você perde num instante. Gente, isso é assustador. Eu olho para isso aqui e eu fico, meu Deus, que coisa difícil. Tudo bem que depois, para subir, depois que já foi conquistado, talvez a subida, a nova subida, pode não ser tão demorado assim, porque é algo que já foi conquistado. Então nós podemos ver isso na história também, que não é tão difícil, mas por outro lado, é difícil porque o que foi alcançado em Salomão nunca mais foi alcançado pelo povo de Israel. O que foi alcançado no livro de Atos, na Igreja Apostólica, nunca mais. Nós podemos falar de avivamentos, podemos falar de momentos na história que houve uma visitação de Deus e subiu num pico e Deus abençoou, mas não é a mesma coisa. Então realmente, a subida é difícil e a descida é muito fácil. É difícil você não descer, é difícil você manter essa posição, muito difícil. Então, isso aqui é uma reflexão. Asa foi bom, Josafá, o filho dele, foi além. Por isso que a gente tem falado assim, a outra geração, seja nos nossos filhos biológicos, sejam filhos espirituais, a preocupação da igreja, a preocupação do povo de Deus tem que ser o que vai acontecer na próxima geração? O que nós estamos fazendo para preparar a próxima geração? Porque a próxima geração, se for bem fundamentada, se pegar aquilo que a geração anterior conquistou, se pegar mesmo, eles têm condições de ir além. Eles têm condições de subir mais alto. Agora, se a próxima geração perde um pouco ou tudo, tem que reconquistar de novo, vai gastar outra geração para chegar lá. Só que Josafá, então, Asa, bom. Josafá foi além. Jeorão perdeu tudo. Perdeu tudo. Lembra como foi difícil tirar os altos? Lembra como foi difícil? Vai tirando, Asa tira, Josafá tira, tira outra vez. É difícil, já é difícil. Agora Jeorão chega, volto para o capítulo 21. Versículo 11, 21:11. Jeorão fez também altos, ele fez. Para tirar do povo é difícil, o povo faz sem o rei querer, o povo faz. Já é uma tendência, mas Jeorão, ele fez altos, induziu os moradores de Jerusalém à prostituição, fez Judá se extraviar. Gente, quando tem um líder bom, nós lemos sobre Josafá, que foi um líder bom, nós lemos que os altos persistiram e não era culpa de Josafá, que o povo persistiu, percebe? Agora aqui tem um rei que induz, que leva o povo a fazer o que é errado. Então nós estamos vendo Josafá representando vários aspectos do reino de Deus, o reino voltando a aparecer, o reino chegando em alguma medida na terra, e nós temos Jeorão mostrando o reino do homem dentro, porque a história da humanidade, a história nos mostra que tem o reino dos homens, Egito, Babilônia, Assíria, né, Roma, esses reinos humanos que são contrários ao reino de Deus, mas é um reino fora. Só que Jeroboão e Acabe, Jezabel e aqui essa sequência mostram o reino de Satanás dentro da igreja, dentro da nação de Deus. Percebe a diferença? Então tem o reino fora, que toda aquela coisa assim que Daniel viu, aquela imagem, aquela estátua, tudo aquilo mostrando assim a força do homem fora do reino de Deus, fora do povo de Deus, mas aqui nós estamos vendo algo de dentro. É pior, é muito pior dentro. A estratégia de Satanás, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas outro dia, a gente tem visto isso várias vezes, mas outro dia Maristela e eu estávamos vendo um documentário falando sobre vírus. É muito interessante, a gente vê essas coisas e já pensa na vida espiritual, como que isso funciona, porque não sei quantos de vocês já estudaram, ouviram, lembram, assim, pelo menos o conceito do que é vírus. É interessante, né? Porque uma bactéria, por exemplo, é um outro ser vivo, assim, o vírus também é vivo, mas assim, a bactéria é um ser vivo que tem uma célula, é um ser autônomo, ele invade, causa doença e tudo. Mas o vírus é uma coisa terrível, porque o vírus, ele tem material vivo, ele tem material genético, mas ele não é uma célula independente, ele não consegue viver sozinho. E ele invade, ele entra dentro de uma célula, pega o DNA dele e mistura e substitui o DNA da célula que ele está invadindo. Ele transforma a célula saudável, que tem a genética certa, ele transforma aquela célula numa célula maligna, de dentro para fora. Ele transforma a herança genética, a informação genética, ele transforma aqui dentro. Josafá permitiu que o filho dele se casasse com uma pessoa maligna, que trouxe o DNA para dentro da linhagem de Davi. Gente, vocês estão percebendo que coisa terrível? Davi, o homem de Deus, já tinha misturas, não é porque é da linhagem de Davi que necessariamente é puro, é santo, mas ele trouxe uma influência maligna para dentro da linhagem de Davi. É uma coisa terrível. Satanás usa dois tipos de estratégia. Ele ataca por dentro e ele ataca por fora. As duas coisas são difíceis, mas eu considero que essa por dentro é muito pior. É muito pior, porque muda a genética interior. De fora, se você depender de Deus, Deus protege, Deus dá vitória. O objetivo de Satanás é exterminar, é destruir, é matar. Mas quando ele não consegue por fora, ele vai invadir e mudar de dentro a própria essência. E isso que ele faz em indivíduos, isso que ele faz dentro da igreja, ele está sempre usando essa estratégia. Então, só terminando então, vamos voltar para os três reinados. Então, nós temos três reinados que vêm depois de Josafá, três reinados que levam Judá para os caminhos de Acabe e Jezabel. Três governantes: Jeorão, filho de Josafá; Acasias, neto de Josafá; e a própria Atalia. Na verdade, os três reinados são todos os três dominados por Atalia. Jeorão, marido de Atalia. A Bíblia fala, quem estava mandando lá era Atalia. Acasias, filho de Jeorão e Atalia. Mas quem estava orientando era Atalia. E terceiro, Atalia. Né? Porque o que acontece com o vírus? Eu até queria saber mais detalhes, porque você sabe que o mundo físico, né, tem dois livros maravilhosos por um médico e aquele famoso escritor Philip Yancey, né, que ajudou a escrever. Tem dois livros que falam sobre o corpo humano. Eu não vou lembrar os nomes, né? É sua imagem imagem e semelhança de Deus. Não, a dádiva da dor também, mas esse não fala sobre a dor, mas ele tem dois sobre o corpo humano. São dois que ele fala sobre o corpo humano, e ele descreve um médico, um cara que conhece, ele vai descrevendo tudo que tem no corpo humano, tem uma realidade espiritual no corpo de Cristo. É coisa fantástica. Dois livros, e ele deve ter riscado um pouquinho a superfície. Tem muito mais coisas. Tudo que Deus faz no mundo material, mas esses dois livros são só sobre o corpo humano, mostrando sobre como, do jeito que Deus fez, o corpo humano é uma figura maravilhosa do corpo de Cristo. É coisa fantástica. Então, quando você vê vírus, isso tem no mundo espiritual também. A mesma malignidade, a mesma coisa terrível. O que acontece? O vírus entra na célula, aquela célula passa a ser uma célula maligna dentro do corpo humano. O câncer é isso. O câncer começa a dominar, a ser um invasor de dentro do seu corpo, matando as funções vitais. É vivo, multiplica. Segue muitas regras da vida, só que de uma forma maligna. Ele fez isso, né? Só que no fim, ele se manifesta. Quer dizer, Atalia, por trás dos bastidores, Jeorão, marido, Acasias, o filho, mas no fim, ela mesma. Ela mesma assume o trono 6 anos. Tá? Então, só queria que vocês vissem. São 15 anos ao todo, né? 8 de 1, Acasias, 1 ano, e Atalia, 6 anos. Outro fato que nós vamos estudar mais na frente é o seguinte: Jeorão morre, quer dizer, Deus está olhando isso passivamente? Não, ele permite certas coisas, mas Deus está olhando. Jeorão morre por causa de uma doença horrível. Leia a descrição, tá? Assim, é difícil até ler a descrição do que aconteceu com ele. Ele morre com uma doença terrível, Jeorão. Acasias, o filho dele, vai morrer quando Deus levanta lá nas 10 tribos um homem com uma missão. Olha só, Deus levantou um homem com uma missão lá nas 10 tribos, lá em Israel. Esse homem chama Jeú. Ele foi ungido. É difícil a gente falar sobre essas coisas, né? Ele foi ungido para matar todos os descendentes de Acabe, inclusive Acasias. Tá? Então, Acasias só reinou um ano porque ele foi morto junto. Então, nós vamos estudar isso mais na frente, né? Quando a gente for voltar a estudar esse período, nós vamos ver o que Deus fez com Jeú e como ele morreu. Só que Jeú, ele tinha a missão de limpar as 10 tribos. Foi ele que matou Jezabel. Então, para vocês terem uma noção aqui, até quando durou Jezabel? Até quando durou Jezabel, que era a mentora da Atalia? Na verdade, a Atalia tá seguindo os passos da mãe dela. Até quando durou Jezabel? Até essa morte de Acasias, depois de um ano, foi quando Jezabel morreu, porque Acasias morreu junto com toda a leva que Jeú matou dos filhos, ele também faz um juízo de Deus sobre os adoradores de Baal. Tem um banho de sangue, nessa época, né? Então foi essa época que Acasias morreu e que Jezabel morreu. Porém, então lá nas 10 tribos, acabou. Descendência de Jezabel, reinado de Jezabel, dos descendentes dela, acabou. Junto com esse período que no número 2 aqui de Acasias. Porém, em Judá ainda durou mais 6 anos. Porque, por alguma razão que a gente não sabe, Jeú não matou a Atalia. Ela continua mais 6 anos, até que vem Joás, o próximo rei, que vai finalmente terminar esse período negro na história. Então, é uma descrição para fazer a gente pensar qual é a estratégia de Satanás e como ele faz essas coisas, ok? Ok, então agora eu vou falar um pouquinho sobre essa guerra que existe entre os propósitos de Deus e os propósitos de Satanás. Isso é um tema na Bíblia. Evidentemente, nós não vamos poder assim, levar isso muito a fundo, senão a gente vai até perder a noção de onde nós estamos em Crônicas e Reis. Mas assim, eu queria dar uma visão rápida. Eu acho que não vamos conseguir ir muito longe hoje, mas eu queria que vocês tivessem uma visão dessa guerra de Satanás. Porque eu vou ler um versículo para vocês, se vocês não quiserem abrir lá, mas pelo menos anotem. É 2 Coríntios 1. Eu queria que vocês entendessem. Tem um jeito errado de ficar focando muito em Satanás. Eu não sou a favor disso, tá, gente? Tem um jeito errado de ficar exaltando e falando e enfatizando Satanás e demônios. Eu não sou a favor disso. Mas a Bíblia fala uma coisa importante. Eu quero que vocês vejam esse versículo aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. No versículo 10, eu vou ler só porque eu quero pegar o final do versículo 10 e o versículo 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, e o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. A única coisa que eu quero que vocês vejam aqui agora é a frase final do versículo 10. Para que não sejamos vencidos por Satanás, ok? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Nós estamos numa guerra. Essa guerra não é de hoje. Vou ler rapidamente para vocês onde que começou, pelo menos dentro do nosso relato histórico na Bíblia. Essa guerra começou lá no Jardim do Éden. Então, existe uma guerra. Não devemos ficar dando muita ênfase, muito foco, muita exaltação para Satanás, como ele é o Todo-Poderoso. Não, ele não é o Todo-Poderoso, ele é vencido. Mas eu quero que vocês vejam aqui. Paulo está falando uma coisa e ele termina dizendo: para que não sejais, ou para que não sejamos vencidos por Satanás. E o que, que ele coloca no versículo 11, que é um versículo curtinho, o que, que é importante, qual é a nossa chave, qual é o nosso segredo para não sermos vencidos por Satanás? Vocês olharam, vocês viram o versículo 11? A gente não pode ser ignorante da... Tem várias traduções. A minha fala: pois não ignoramos os seus ardis. Uma fala intenção, outra fala designo, outra fala plano. Pode usar essa palavra aqui, ó, estratégia. Toda guerra tem uma estratégia. Você não fica lutando assim, ah, nós estamos lutando, não sabemos nem para quê, nem onde, nem como que nós vamos fazer. Não, tem uma estratégia. Satanás tem uma estratégia. Então, por isso, por essa, né, esse versículo é uma base muito boa para a gente entender. Se nós estamos numa guerra, você pode adotar uma posição passiva. Ah, não tem problema, eu já vi o final da história, né? Tem alguns pregadores que gostam de falar isso. Eu, né, é como aqueles que lêem uma história assim, de suspense, né? Você pega o livro assim, é o livro inteiro, até a penúltima página você fica em suspense, né? É um negócio assim, né, a famosa Agatha Christie, assim, ela consegue deixar você, não, esse aqui que é, vai ser assim, você pensa que você sabe, quando você chega no fim é totalmente diferente. Como eu gosto de um negócio mais lógico, eu, né, há muitos anos assim, eu falo assim, não vou ler esses livros mais, porque no fim não tem lógica nenhuma. Ela põe no fim o jeito que ela quer. Acho que ela joga o dado para cima e fala assim, vai ser esse. Porque assim, não tem lógica. Você fica no escuro até o final, você não sabe quem é o culpado, né? quem que matou, quem fez o negócio lá. Você não sabe. Mas a gente tem uma Bíblia que você pode olhar na última página, tem outras partes também, mas você pode olhar na última página, eu sei quem vai ganhar. Né? Você pode olhar e falar assim, eu sei o final da história. Mas a história de Deus é tão maravilhosa e tão misteriosa que mesmo você sabendo o final da história, você ainda vai ficar em suspense. Porque tem muita coisa que a gente não sabe e, aliás, a gente não sabe porque a Bíblia na última página não fala se eu vou estar lá. Então esse é o maior suspense de todos, né? Né? Se eu vou fazer parte, eu sei que Deus vai ganhar, eu sei que a igreja vai ser vitoriosa, mas de que forma, como que é? E eu nunca perco uma oportunidade, então vocês já ouviram isso, mas eu vou falar de novo, né? Que aquela ideia assim, de que você não pode falar em voz alta, porque senão Satanás vai descobrir a sua estratégia, não vale, não precisa ter problema nenhum de falar em voz alta. Eu não sei até que ponto, né? A ideia é assim, Satanás não lê pensamentos. Se tem gente que é tão perspicaz e tão, assim, conhece tanto a natureza humana, você sabe que tem algumas pessoas que quase leem os pensamentos dos outros. Tem. Eu acho que Satanás deve ser um tanto a mais do que a melhor pessoa que tem por aí. Ele não é todo poderoso, ele não tem todo o poder de Deus, mas ele tem muito jeito de saber o que você está pensando. Então, acho que a ideia assim, de não falar em voz alta não vai te proteger tanto. Mas a coisa principal é que Jesus falava direto, em voz alta: eu vou morrer, eu vou morrer, é assim que o reino de Deus vem. E Satanás botou ele na cruz. Então, Satanás não entendeu e não entende até hoje, porque a vitória nos últimos dias vai ser do mesmo jeito que Jesus ganhou, a igreja também vai ter a vitória através da morte. E eu posso falar isso em voz alta aqui, nem vocês estão entendendo, nem eu estou entendendo direito, e nem Satanás vai entender, ele não sabe como trabalhar com isso, tá? Só que ele sabe de outras coisas. Essas outras coisas que eu vou só tocar mais ou menos hoje, essas coisas eu acho que ele sabe bem melhor do que nós. E isso é ruim porque a gente não pode falar como Paulo falou. Satanás não vai nos vencer porque a gente conhece a estratégia dele. Será que a gente conhece? Será que nós entendemos? Eu vou dar um exemplo, mas eu quero que vocês entendam. Não vou demorar nisso. Acho que são textos que vocês conhecem. Só quero que vocês vejam comigo lá em Gênesis 3, lá no Jardim do Éden, para a gente entender um pouquinho sobre a estratégia de Satanás. Tem um fato que eu só vou falar, depois a gente vai ler, tá? Se vocês estiverem anotando e tal, esses três governantes, né? Porque tem Jeorão, Acasias, né? Dois homens e uma mulher, a terceira foi Atalia. Nesses três, e foi espaço curto de tempo, houve três governantes e três tentativas de exterminar. Isso aqui é uma mistura. Injetou o vírus aqui dentro, mas ao mesmo tempo esse vírus, ele está procurando exterminar. Em vez de vir um ataque de fora, ele mesmo está procurando matar de dentro. Então, três tentativas, rapidinho, quais foram? Jeorão, quando Jeorão se tornou rei, esse versículo eu não li, mas está no capítulo 21, 1 Crônicas 21, 2 Crônicas 21. Quando Jeorão se tornou rei, sabe o que ele fez? Ele matou todos os irmãos dele, todos. Primeira tentativa, quem eram os irmãos dele? Filhos de Josafá. Quem que é Josafá? Filho, lá atrás de quem? Davi. Quem é Davi? O homem que Deus prometeu para ele. Deus já tinha prometido para Abraão, na sua descendência, um dia vai ter um descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. Não foi isso que Deus prometeu para Abraão? Quem é o descendente, de acordo com Gálatas? Gálatas explica isso. Quem é o descendente? Porque Abraão tem uma descendência que nem as estrelas do céu, que nem as areia na praia do mar, não é isso? Ele tem uma descendência enorme, mas ele tem um descendente. No tempo dele era Isaac, mas Gálatas fala que o descendente não era Isaac. Quem é o descendente de Abraão? Jesus. Jesus foi o descendente. O descendente. Então tem uma descendência enorme. Tem a descendência física de Abraão, se tornou o povo de Israel, mas ele vai abençoar todas as famílias da terra. Então, o descendente. Aí vem depois Davi, e Deus também faz uma promessa para ele. Davi, você não vai fazer a casa, lembra? Segundo Samuel 7, você não vai fazer a casa, é o seu filho que vai sentar no seu trono, ele vai fazer a casa para mim. Mas depois ele fala, então, mas seu filho, ele vai ser o filho, ele vai ser o cara, ele vai ser aquele que nós estamos. Se você lê lá em 2 Samuel 7, você vê claramente, Deus não estava falando sobre Salomão. Lá naquela palavra que ele falou com Davi, ele falou assim, nunca vai faltar uma descendência, ele faz um monte de coisa. Mas ele fala, mas vai ter um filho seu, que ele vai ser filho para mim, ele vai ser aquele que vai fazer a casa que eu vou habitar para sempre. Você começa a ver que Deus estava falando de alguém. Quem é esse alguém? Jesus, o filho de Davi. Então, quando, nós vamos ver isso várias vezes, Satanás, ele não está assim tentando mais ou menos. Satanás, ele, agora sim, ele não sabe quando que é o Messias. Satanás não sabe. Qual dos descendentes, em que momento da história, o filho de Davi que vai pisar na minha cabeça, que vai acabar comigo, quem é esse filho de Davi? Ele não sabe.
Mas ele quer matar, ele quer destruir. Durante a história, tem vez após vez, Satanás tem uma estratégia. Ele quer acabar com a descendência. Ele quer destruir. Jeorão, ele mesmo é um descendente. Mas o primeiro passo dele é destruir todos os outros. Ele não sabe que ele está sendo inspirado por Satanás. Ele mata todos os irmãos. Então, só rapidinho. Tempo de Jeorão. Ele matou os irmãos. Mas aí ele teve um monte de filhos. Satanás falou assim, o negócio não tá bom ainda. Aí, antes de Acasias se tornar rei, vem uns invasores que Deus permitiu, uns árabes, uns povos de fora, e matam todos os filhos de Jeorão. Segunda tentativa. Só sobrou um. Olha só, ele está ali. Ele não está bobeando. Satanás está tentando fazer a estratégia dele. Então, no tempo de Jeorão, ele mata todos os irmãos. Depois, enquanto Jeorão ainda é vivo, vêm os inimigos e matam todos os filhos de Jeorão, menos um. Só sobrou um. Eles faziam um filho muito rápido, né? Não sei porque o negócio... Daí a pouco já tem demais. Acasias, ele é novo ainda. Mas quando ele é morto por Jeú, só um ano depois, Atalia toma o poder. O que é a primeira coisa que Atalia faz? Mata todos os filhos de Acasias, os netos dela. Ela mata os netos. É um vírus maligno ou não é? Quem que é essa mulher? Ela mata todos. Aí tem aquela história que a gente, acho que vocês devem lembrar mais, que a filha, ela era filha. Olha só como Deus consegue manter a linhagem apesar disso. A mulher que salva Joás, que vai ser o primeiro rei que vai reverter esse período de Acabe, a mulher, tudo isso é história que nós ainda vamos ver na frente, mas eu só queria que vocês vissem esse panorama. A mulher que salva Joás da Atalia é uma outra filha de Atalia. Ela é filha de Jeorão e, bom, a Bíblia não fala quem que é a mãe dela, né? Ele pode ter tido filho com outra mulher, mas ela é filha de Jeorão, casada com um sacerdote, que foi o homem que realmente levou o povo de volta para Deus. Ela salva um filhinho de Acasias, chamado Joás. Então, em cada um desses casos, aí você pode levar, só queria que vocês vissem esse panorama, lá na frente, quando Jesus nasceu, não teve uma outra matança? Lembra disso? Em Mateus, né? Herodes mata todas as crianças. Quem que Satanás queria? Tudo bem, Herodes tinha razão dele, mas quem está por trás disso? Satanás está pensando, tem uma criança em Belém, eu tenho que matar o Messias. Ele não conseguiu. Mas foi por pouco, né? Porque Deus avisou José e ele fugiu. Então, vamos lá em Gênesis rapidinho, eu só quero que vocês vejam aqui na sua folha, aí são as tentativas de exterminar a linhagem da promessa. Então nós temos, primeiro, uma guerra que existe desde o Éden até o Apocalipse. Então, só vamos poder falar sobre isso, que o tempo já acabou. Gênesis 3:15, então. Quando Deus fala depois do pecado, ele fala com a serpente, depois ele fala, vai falar com a mulher e depois com o homem. Né? Mas com a serpente ele fala assim, no versículo 15, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava declarada a guerra. Essa guerra começou nesse ponto. Na verdade, essa guerra começou antes, porque Satanás já tinha caído. Antes disso, ele já estava ali tentando acabar com os propósitos de Deus. Então, na verdade, essa guerra começa antes. Mas a gente tem muito pouca informação sobre antes, então nós vamos nos ater mais a esse período. Então, uma guerra começa... E ele fala, eu já fiquei pensando, gente,
a serpente, que é Satanás, ele não tem descendência. Vocês notaram? Sim, tem a descendência da serpente e a descendência da mulher. Satanás não tem filho, mas ele planta a semente dele do vírus. Então ele tem uma descendência através do vírus que ele planta. Na verdade, a guerra já tinha começado, porque Deus colocou o homem no jardim, depois colocou a mulher para ser ajudadora dele. Deus tinha um plano, os dois juntos vão cumprir uma missão de Deus para trazer o reino de Deus para essa terra, para tirar do universo a semente maligna que veio, que originou em Satanás antes. Deus tem um propósito e Satanás já estava ali tentando colocar a semente dele dentro da mulher, que foi o que causou o pecado. Então você percebe como Satanás é astuto, como ele, a Bíblia fala, né, no versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Então, de todas as criaturas de Deus, Satanás é o mais sábio, é o mais inteligente, que tem mais, né, sabe mais como fazer as coisas, e ele trabalha muito através de colocar esse vírus dentro. Então, eu só quero que vocês vejam o início, não é bem o fim, mas é perto do fim. Então, vamos lá para Apocalipse. Eu quero que vocês vejam essa descrição aqui, porque talvez é a descrição mais clara que nós temos na Bíblia dessa luta e como o dragão, né, como você sabe, assim, né, Gênesis é o começo de todas as coisas, Apocalipse é a consumação, né? A serpente no Jardim do Éden vira o dragão em Apocalipse, né? Então tudo que começa, né, ali, esse é o começo, mas no fim é uma coisa enorme, né? Então no livro de Apocalipse nós temos o dragão, que é a mesma serpente, mas ele expandiu, né, a influência, expandiu a maneira dele de agir. Em Apocalipse 12, nós temos uma descrição daquilo que vai acontecer entre a serpente e a mulher. Não tem um finalzão aqui, mas aqui tem uma descrição importante. E um ponto assim, que eu queria que vocês observassem, não sei se vocês são como a maioria dos cristãos, se lê a Bíblia toda, você tem que ler Apocalipse, né? Tem uns que não lê a Bíblia toda, então não lê Apocalipse, porque assim, é tão difícil, eu vou ler isso aqui, eu não vou entender nada, né? Muitas pessoas têm medo, né, de ler Apocalipse, ou se lê assim, lê meio... Bom, estou lendo aqui, mas não entendi nada, né? Mas se você já estudou alguma coisa, se você já procurou alguma ajuda de comentário ou livros explicativos, esse capítulo 12 é um capítulo que quase todos, e eu digo quase todos mesmo, mesmo aqueles que não são assim, aqueles teólogos que talvez não buscaram assim, tanta revelação do Espírito Santo, são mais assim, de estudo intelectual, mas mesmo pessoas que têm mais luz da palavra de Deus, a maioria acha que esse capítulo 12 está descrevendo o nascimento de Jesus. Nós não temos tempo para ler o capítulo todo, mas eu vou pegar alguns versículos assim, para vocês pegarem o cenário. Capítulo 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Fantástico, né? Essa mulher tem que ser uma mulher de Deus, né? Porque ela não pode se vestir do sol e ser uma mulher qualquer. Ela é vestida do sol. Ela tem a lua debaixo dos pés, entendendo provavelmente que a lua representa uma luz refletida. À noite você tem, quando tem a lua cheia, você tem uma luz, mas é uma luz que não dá vida. Não é a luz da lua que faz as plantas fazerem a fotossíntese, assim. Não é uma luz que dá vida, ok? Então a luz da lua, ela é bonita, é a luz que na verdade vem do sol, a lua não tem luz dela, é uma luz refletida. Então quando você fala de sol, você fala assim de vida. O sol tem uma reação atômica que está produzindo energia, luz, vida, né? Toda a nossa vida na Terra vem da energia que vem do Sol. Então ela tem a fonte da vida. E a Lua, que é uma coisa refletida, está debaixo dos pés. Então ela não é dominada por essa luz secundária, né? Mais ou menos isso. E ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, 12 representando 12, as 12 tribos, os 12 apóstolos, né? Que é o governo de Deus. Ela estava grávida. Então, a maioria dos comentaristas falam, ou isso é Maria, que vai dar à luz Jesus, ou é Israel, a nação de Israel, mas naquele tempo. Gente, João é 90 anos, não depois de Jesus, vamos dizer assim, 60 anos depois da morte de Jesus, do ministério de Jesus, né? Pelo menos 60 anos. Ele não está falando sobre uma coisa que passou. O livro de Apocalipse não tem essa finalidade. Você pode aplicar isso de alguma maneira, isso tem alguma coisa. Não, é um paralelo, não é que não tem valor, mas o que ele está vendo aqui, todo o contexto aqui, acabou de falar no capítulo 11, tudo bem que nem sempre é uma sequência cronológica, mas no capítulo 11 acabou de falar sobre o fim do mundo. Ele vai voltar a falar sobre como Jesus nasceu, não é esse o propósito dele. Essa mulher não é Maria, não é quando Jesus nasceu, mas tem a ver com aquela profecia em Gênesis, porque ele falou para a serpente, falou assim, olha, vai ter uma guerra, eu até te falo o que, cada um vai conseguir, lembra lá? Vai ter uma guerra entre a sua descendência e a descendência da mulher, você vai conseguir isso, mas ela vai conseguir aquilo, o que, que é? Você vai conseguir ferir o calcanhar, mas a descendência dela vai esmagar a sua cabeça. Satanás, de acordo com o que a gente lê nos evangelhos, os demônios, ele sabe que um dia ele não vai conseguir toda a vida, mas ele quer prolongar o máximo que pode. E o objetivo de Satanás é, vou impedir, vou dificultar, já que Deus deixou essa brecha, já que Deus não pisou, não me amaldiçoou, não me feriu de morte no dia que aconteceu, eu vou usar o tempo que eu tenho para fazer o estrago que eu puder. Ele sabe que um dia a descendência da mulher vai esmagar a cabeça, acabou. Ele vai fazer o quê? Tudo possível para não acontecer. Por isso, o que ele queria? Não vou deixar a descendência de Davi, eu quero acabar com a descendência de Davi, porque eu escutei, o profeta falou, um dia o seu filho vai estabelecer o reino sobre toda a terra. Satanás sabe quem é. Então ele está procurando, e o resto do capítulo, nosso tempo, depois a gente volta nisso de novo, mas o dragão, a cena que desenvolve nesse capítulo é, a mulher vai ter um filho. Nesse momento, Satanás está interessado em quem? Na mulher ou no filho? No filho. Olha aí, versículo 4, esse falando do dragão, segunda parte do versículo 4, o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. O perigo está no filho, mas o filho só vem quando tem essa mulher. Então, a mulher é importante e o filho é mais importante ainda. E aí, nós vamos continuar desenvolvendo esse assunto na próxima aula. Só quero terminar essa parte com o seguinte pensamento. Nós não podemos ser ignorantes das intenções, da estratégia, do plano, né? Qual palavra que você quiser usar, do inimigo. Nós não podemos ser ignorantes. O que que Satanás quer? Vamos colocar isso, só quero que vocês pensem sobre isso. É um pensamento que estou colocando para vocês. sobre a igreja nos nossos dias. Satanás quer evitar que todas as pessoas, qualquer pessoa que você... Né, Satanás, ele não quer que ninguém, assim como Deus não quer que ninguém pereça, Satanás não quer que ninguém ache a vida, não é isso? O que a igreja hoje sabe sobre a estratégia de Satanás é mais isso. Satanás não quer que as pessoas sejam salvas. Nós temos hoje igrejas, como vocês bem sabem, que enfatizam muito isso. Lutar contra Satanás, expulsar Satanás, é demônio aqui, é demônio ali. E tem muita gente que é liberta. Eu não estou, eu acho que não é 100% do que falam ali que é verdadeiro, mas não é 100% errado. Muita gente é liberta de Satanás, né? Tem demônios sendo expulsos. Isso tudo faz parte de alguma coisa. Jesus fazia isso, expulsava demônios. Então isso faz parte da estratégia de Satanás e faz parte da estratégia do reino de Deus. Quando vieram para Jesus em Mateus 12, falaram assim, eles não falaram diretamente com ele, mas ficaram assim, criticando. Ah, esse homem aí fica expulsando demônios, lembra? Os fariseus, os que não gostavam dele. Esse homem fica expulsando demônios? Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Você falou assim, que absurdo. Satanás está lutando contra ele mesmo? Então isso vale para nós hoje. Se, Jesus disse, se eu estou expulsando demônios, se eu sou movido pelo príncipe dos demônios, então o reino de Satanás vai cair, porque qualquer reino dividido não vai subsistir. Ele falou assim, esse argumento de vocês é absurdo. Não vai subsistir. Então, ele disse, isso é absurdo, mas se eu, esse versículo é muito chave, se eu estou expulsando demônios com o dedo de Deus, se quando eu expulso demônios é o dedo de Deus que está expulsando, então o reino de Deus chegou para vocês. Porque o reino de Deus é expulsar Satanás. Deus não vai dividir o espaço dele com Satanás. Para trazer o reino de Deus para a terra, Satanás tem que ser expulso. Ok, muito bem. Então essa parte está muito misturado hoje, muito assim, tem coisas que a gente não pode talvez apoiar totalmente, mas é uma coisa que está acontecendo. Tem igrejas, tem pessoas, tem ministérios que têm, vamos dizer assim, se especializado nisso e tem acontecido, e tem pessoas fazendo isso também dentro de um equilíbrio correto, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: Satanás se incomoda. Eu não vou dizer que ele não se incomoda. Satanás se incomoda com todo esse estrago que está sendo feito. Cada pessoa que é resgatada, cada pessoa que sai do reino das trevas e vem para o reino de Deus, é um prejuízo para Satanás. Ótimo. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte: a estratégia de Satanás não é só manter as pessoas individuais no reino dele. A estratégia de Satanás, o que que Satanás quer? Ele sabe que quando essa mulher aparecer, de onde que vem a descendência da mulher? O perigo para Satanás é o descendente. Ele já perdeu aquela primeira etapa. Todo o Velho Testamento, o que Satanás queria? Ele queria impedir todas as coisas que Deus estava fazendo. Dividir o reino, estragar. Ele está ali para estragar. O que ele puder estragar para ele é lucro. Mas ele tem uma coisa em vista: eu tenho que acabar com a descendência de Davi. Porque é ali que vem o homem que vai me derrotar. Ele perdeu. Então, durante todo o Velho Testamento, nós vamos ver vários exemplos, várias ocasiões em que isso aconteceu. Só que Jesus já veio, derrotou Satanás, derrotou. Só que essa derrota ainda não foi efetivada, ok? Satanás ainda está pintando e bordando, é ou não é? Ainda está. E agora Satanás sabe melhor do que nós que tem uma segunda parte do plano de Deus. O descendente de Abraão, ou descendente de Davi, já veio. A derrota de Satanás já foi decretada na cruz. Mas para que essa derrota seja realmente efetivada, precisa ter um descendente, precisa ter uma história que está muito bem descrita nesse capítulo 12. Uma mulher que agora não é mais um descendente individual, agora é um corpo, é uma igreja, é uma noiva, é um filho que vai nascer. É Israel que vai convidar Jesus para voltar para Jerusalém. Tem umas coisas coletivas que precisam acontecer. Em relação a Israel, por exemplo, Satanás está lutando, tem lutado para destruir Israel. Está lutando até hoje. Até hoje não, mais forte hoje do que assim, isso cada vez mais forte. Para destruir Israel, se não tiver uma nação de Israel, se não tiver um povo messiânico em Jerusalém, Jesus não pode voltar. E Satanás não quer que Jesus volte, que quando Jesus voltar, o jogo acabou. Ele quer destruir Israel, ele quer destruir os messiânicos, as pessoas que vivem em Israel sentem a oposição forte, é a nação que Deus escolheu, é a terra que Deus escolheu, mas tem umas potestades que estão dominando lá, que é difícil. Isso é um aspecto, mas não é o único. Tem a igreja, que tem que fazer junto com Israel. Um novo homem é junto, não é só Israel. Então tem essa noiva, essa mulher que a gente vê aqui, ela precisa ser formada, ela tem que ser preparada, é como uma mocinha, ela não está pronta para dar à luz, ela tem que crescer, ela tem que brilhar, ela tem que ser, como nós estamos falando aqui, pouco a pouco, tem que subir, tem que chegar ao ponto aqui em cima, onde não vai descer de novo. Onde vai ter um filho, algo vai acontecer. E você lê esse capítulo 12, o dragão não conseguiu pegar o filho. E o filho foi arrebatado para o trono de Deus. Houve uma guerra no céu e Satanás foi expulso. Está tudo aqui. Isso é uma coisa que não aconteceu ainda. E Satanás está lutando, ele tem que destruir. Nós ainda não chegamos no ponto dessa mulher. Agora Satanás ainda está tentando impedir a mulher de ser formada. Mas quando ela for formada, ele está lá espreitando, ele está lá diante da mulher, ele tem que tentar de todo jeito. E aí continua, a história continua que mesmo depois disso, mesmo depois dele expulso para a terra, ainda tem guerra, ele vai para perseguir a mulher, ele vai fazer até o último momento. Então, essa é a visão rapidinha da guerra, começo e mais para o final. E na semana que vem, nós ainda vamos ver algumas outras partes, né? Uns outros momentos na história em que Satanás estava tentando impedir, porque a gente precisa entender um pouco essa luta. É meio tenebroso, né, falar sobre essas coisas, né, meio assustador, mas se você é daqueles que quer ver Jesus vencer, sabe, você sabe o resultado final, então a gente fica mais seguro, né, nós sabemos que a vitória de Jesus é garantida, você não fica assim com, não tem nada dentro do seu sangue que ferve, eu quero fazer parte desse combate, eu quero ver Jesus vencer. Eu sei que eu não tenho força para vencer esse dragão, mas vai ser muito bom ver esse dragão vencido para sempre, não vai? Mas para isso tem uma estratégia, tem um plano, e é fascinante, gente. Isso tem muito suspense, tem tudo que você pode imaginar dentro dessa história. Se os homens fazem filmes interessantes, escrevem livros interessantes, você não acha que Deus escreve uma história muito mais interessante? E a gente está chamado para fazer parte disso. Senhor, nós pedimos, ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, ó Deus, nosso pedido é por nós, que nós queremos fazer parte, mas ó Deus, que mais e mais o nosso coração anseie mais por Tua vitória do que por nós mesmos, Senhor. É mais importante que o Senhor vença do que qualquer consideração individual. Satanás está lutando não só para segurar indivíduos, mas ele está lutando para impedir a Tua igreja. E muitos, a maioria de nós, a maioria da Tua igreja não tem entendido isso. Nós não temos entendido a estratégia de Satanás. Nós não temos entendido como ele está levando prejuízo quando as pessoas são arrancadas do reino dele, mas ele ainda não está preocupado porque ele não está vendo essa mulher, não está vendo esse filho varão pronto para nascer. Ó Deus, ajuda-nos a entender essa estratégia e a fazer parte junto contigo, ó Deus, do teu grande plano, porque o Senhor tem preparado um grande plano para derrotar o inimigo e para trazer o teu reino sobre a terra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a fazer parte disso. Amém.